aí, beleza? Quem fala que é o Renan, você está na Guilda do Debate, no nosso episódio número 13. E hoje aqui vamos comentar sobre um evento que eu acho que surpreendeu a todos, porque não tínhamos realmente muita expectativa para ele, que foi o The Game Awards 2024 do nosso querido Luciano Games. E para a gente comentar sobre aqui sobre os jogos e principalmente sobre o jogo do ano, estamos hoje aqui com o Nascente. E aí, beleza, Nascente, como é que você tá?
E aí, Renan, e aí, galera? Beleza, prazer estar mais uma vez aqui no Guido do Debate. Façam o L, episódio 13. Vamos pra cima.
E também com o Sabaki.
E aí, galera, boa noite. PT, caralho.
Episódio mais petista da história do podcast do Mega.
Tem uma thumb vermelha com uma estrela e um jogo no meio. É isso aí.
Vamos lá, vamos pra cima.
Mas aqui vamos comentar sobre o TGA, que nem eu comentei na nossa introdução. E vamos dividir basicamente em dois blocos aqui. O primeiro, em que a gente vai se prolongar um pouco mais comentando sobre alguns anúncios que chamaram mais a nossa atenção e também falar sobre o jogo do ano, que pode ser um ponto polêmico ou não, mas que vale bastante a pena ser discutido para a gente tentar entender um pouco mais critérios, se eles existem, né? Mas começando aqui já, eu queria jogar uma pergunta para vocês antes da gente entrar nos jogos mesmo, assim. Quais eram as expectativas de vocês pro evento? E quando terminou, o que vocês sentiram?
Cara, eu acho que a única expectativa que eu tinha pro evento é que, tipo, esse ano a gente não teve muito evento que arrebentou a boca do balão, por assim dizer. Mas eu tava esperando, tipo, sei lá, algum jogo do Kojima. E, ironicamente, a gente não teve nenhum jogo do Kojima. E mesmo triste, assim, provavelmente foi o melhor evento do ano.
Eu fiquei triste que não teve Kojima, mano. Fiquei triste, chateado. Mas ele tava lá, né? Importante é isso.
É, ele tava lá. Ah, então, o Kojima, ele. Até onde a gente sabe, ele meio que tá trabalhando em três jogos, né? Que é o OD, o Death Stranding, e teoricamente ele tá trabalhando em outro também.
O OD, então, que tecnicamente, estranho, por hora, é um exclusivo da Microsoft, né?
Isso. E tipo, até onde a gente sabe, ele tá meio que trabalhando em três projetos, fora filme do Death Stranding. Ele apareceu lá, mas não teve trailer, né? As duas últimas vezes que ele apareceu no TGA, ele apresentou alguma coisa. E foi meio estranho ver ele lá sem ter um trailer.
Ah, ele foi pela amizade, né, nesse aí.
A verdade é que ninguém fala sobre isso, o Mega, que vai vazar pela primeira vez. Mas provavelmente o Kojima, ele virou, sei lá, sócio do Luciano Games, tá ligado? Aí tá sempre lá no evento, tá ligado?
Caramba,
não duvide.
Pô, na moral, o Kojima tá pro TGA quanto o Xota na cama tá pra BGS, né?
É, tá sempre lá,
cara, exatamente. Real.
Xota na cama lá com a orquestra do Sonic. Mas falando de expectativa, só pra responder também a pergunta, sinceramente, não tinha muita expectativa pra esse evento, porque acho que a leva de eventos atualmente, principalmente os do Luciano Games, que na real é os principais, né? Os eventos do Geoff Keighley lá. A maioria sempre foi, pelo menos de uns anos pra cá, tem sido meio chatos, meio maçantes e com anúncios não tão interessantes. Geralmente é sempre um FPS genérico futurista no espaço, assim.
Que teve também.
Teve também, mas aí, né, tá um pouquinho diferente agora, eu acho. Mas, enfim, tava sempre um jogo meio repetido, assim, tal, e não tava tão bacana. Então, a minha expectativa tava muito baixa. Então, qualquer coisa minimamente boa que tivesse nesse evento, a minha expectativa ia subir lá em cima. O problema é que teve muita coisa boa.
Qualquer remake da Capcom que fosse...
Cara, esse evento tava muito bom, cara. Nós teve de tudo nesse evento, cara. E a gente vai falar sobre essas coisas boas que tiveram, mano. Foi um baita evento. Parabéns aí, Geoff Keighley, também conhecido como Luciano Games aqui no Journa Games.
Foi um baita evento. A gente foi cobrir aqui no Mega, né? E foi uma questão grande, assim, porque nos anos anteriores a gente foi cobrir, foi um evento muito maçante de cobrir, assim, muito cansativo. Porque o evento tinha coisa de 3, 4 horas, era um jogo, um anúncio que parecia que não era nada e 200 propagandas. Aí esse ano não, teve propaganda, mas foi uma coisa mais calculada, então achei bem interessante. Né? É, foram curtas. O que foi bem positivo, assim, pra quem tava assistindo, pra não deixar tão enfadonho. E foi mais curto também, se não me falha a memória, né? Porque o evento começou ali umas 9h30 e terminou 12h30, 1h, ou começou às 10h e foi até a 1h. Não me recordo do horário. Mesmo. Mas foi um pouco mais conciso.
Claro, tem o tempo. Tem o tempo também da. Tem o tempo do pré-evento ali, né? Tipo,
ah, sim,
fica
tem.
Fica dando uns prêmios ali.
É, os prêmios mais, não sei, menos...
É, esse ano foi realmente bem mais, legal de assistir, assim, porque hoje, esse ano no caso, quem cobriu no site foi eu e o Renan. E, assim, pelo menos na primeira metade do show, a gente tava toda hora, ok, você vai fazer essa aqui, eu vou fazer aquela ali. Hein? E como é que vai fazer? Toda hora a gente tava soltando coisa nova no site. Toda hora aparecia alguma coisa que merecia uma matéria específica, sabe?
Sim, tanto que esse ano, quando teve aqueles FPS mais genéricos, eu olhei e falei assim, ah, não vou escrever não. Tem outras prioridades, tinha muita coisa anunciada ali que valia a pena um texto. E os FPS genéricos realmente passaram bem batido ali de forma geral. Mas vamos começar os jogos aqui. E o primeiro jogo que quando eu vi na tela, eu falei, cacete Dino Crisis, mas não, é Turok Origins.
Isso aí foi surpresa mesmo.
Não, e uma coisa que me deixou muito feliz é de saber que ele está sendo desenvolvido pela Cyber Games. Que a Cyber Games é a mesma desenvolvedora do Warhammer 40K, o último que foi lançado, né? O Space Marine 2.
Se não me engano, Space Marine 2.
É, e pelo que foi mostrado ali, me pareceu muito que vai ter a mesma pegada de Space Marines, que deriva bastante de Gears of War, uma coisa mais em terceira pessoa, que você pode jogar um cooperativo, um PvE, talvez um PvP. E eu achei bem legal eles trazerem o Turok para essa visão mais moderna, né? Quando a gente compara ali com jogos mais clássicos da franquia, por assim dizer. O que vocês acharam dele?
Cara, eu gostei muito porque... Claro, eu falo gostar muito, mas nem sei se o jogo vai ser bom, né? Porque pode ser a volta do Turok e todo mundo animou. Mas o jogo pode ser uma merda também, né? Nunca se sabe. Mas eu fiquei contente com isso, com o retorno aí do Turok. Porque, pô, eu fui uma criança que não teve o PlayStation 1, né? Eu sou a criança do Nintendo 64. Então, pô, Turok estava sempre lá, né? Turok famosíssimo. Então, pô, fiquei animadaço, assim. Falei, mano, mas nem ferrando tudo. Tipo assim, começou a gameplay ali e tal, tava meio Dino Crisis mesmo. Tu lançou isso daí, de fato. Tava numa vibe meio assim. Aí deu a logo do Turok na tela. Eu falei, quê? É isso. Estou curioso.
E eu achei muito engraçado, meu, assim, porque assim, você falou que você foi a criança do Nintendo 64 que jogou Turok e que acredito que é fã da franquia.
Sim.
E assim, cara, eu acho que nem o mais fã esperava que fosse anunciado alguma coisa relacionada a Turok.
Não, uma ninguém. Coisa...
É, o não, fã
do
Turok
tá igual, sei lá, o fã do Bully. Eu sou fã do Bully também, mas beleza. Mas tipo, mano, ninguém tá esperando o Bully 2. Ninguém tá esperando o Turok novo, tá ligado? Só aconteceu.
Aí,
ou seja,
é um jogo da hora.
Fãs de Kingdom Hearts, vamos parar de esperar o Kingdom Hearts 4 aí que daí ele sai um trailer.
O negócio é, tipo, é não olhar que ele vem até você.
É, pô.
Mais ou menos isso.
Tem que esquecer, tem que esquecer a existência. Isso aí.
Assim, sobre o Turok, eu acho que, tipo, eu meio que eu fico feliz que essa coisa voltou pros fãs, sabe? Mesmo que seja num formato um pouco mais padrãozinho de shooter em co-op, mas eu fico feliz, sabe? Fico feliz que tenha. Eu sei que as pessoas que são fãs disso já estão berrando e se segurando e chorando no canto de felicidade. Mesmo sendo um negócio que tá obedecendo mais padrão de shooter de hoje em dia.
com certeza.
Mas, putz, ainda assim é legal pra caralho essa porra voltar, sabe?
Mas, cara, se ele vier no mesmo padrão, digamos assim, de gameplay do que a gente vê em Space Marine 2, eu creio que vai ser um jogão. Cara, porque Space Marine 2 é muito bom. A história é legal, tudo. E as mecânicas do jogo fluem muito bem, funciona de uma
comprou
forma...
Comprou essa bomba aí, tá curtindo mesmo?
Cara, já fechei. Space Marine, eu peguei no lançamento Space Marine 2. E, não, nós não recebemos a chave. Mas eu comprei antecipado na pré-venda.
Bravo.
E, cara, não me arrependi. Demais o jogo. Online é complicado, né? Tem aquela galera viciada aqui, que é foda. Mas... no single player, pra jogar com cooperativo, com amigos ali, ele tem mecânicas muito legais. Mas agora aqui, a gente falou de Turok, que não tava sendo aguardado e apareceu. E o que, que vocês me falariam de Onimusha, que brotou? Pô, cara.
Cara, com certeza, olha só, com certeza não tava sendo esperado também.
Não, com certeza. Não tava sendo esperado também, mas eu digo
Na moral, porque... na moral, o Renan tá de prova. Quando começou, quando eu percebi que era Onimusha. Não, tipo, quando começou o trailer, eu falei, ok, Sekiro, no, essa cara aqui desses spread aqui. Sekiro 2, né? Tava na hora, beleza. Quando eu comecei a ver os espíritozinhos fazendo espiral, chegando no negócio sendo absorvido, cara, eu virei um pássaro e comecei a piar no microfone enquanto eu tava escrevendo notícia com o Renan, cara. E o Renan tá de prova. Eu comecei a gritar aqui. Eu e a Carol começamos a gritar aqui que nem maluco, meia-noite no condomínio, tá ligado?
Maluco, completamente maluco.
Porra, cara, eu tô esperando isso tem tantos anos, você não faz ideia, cara. Desde que, ó, beleza, eu sou fã de Onimusha há muito tempo. Mas desde que Nioh saiu, o primeiro Nioh, eu fiquei, porra, tá aí, né, Capcom? Você podia ter feito um outro Onimusha, né, Capcom? E tô desde o lançamento de Nioh, porra, sonhando com isso, sabe?
Pô, é a prova da boa fase da Capcom, hein, cara? Porque a boa fase deles, eu acho que começou ali no Resident Evil 2 Remake.
Sim.
Porque antes disso, o pessoal tava muito desconfiado lá, desde a época do Street 5, assim, o pessoal tava muito chutado com a Capcom, que a Capcom não tava mandando tão bem nas coisas. Mas, cara, do Resident Evil 2 ali pra cima... Aliás, talvez do Biohazard ali, o 7 ali, na real. Dali pra cima, mano...
O 7 foi uma virada de chave boa pra Capcom, hein? Porque, assim, o duro que eu falo... Porque a gente vinha no Resident Evil 6. E eu curto Resident Evil 6, de verdade, eu gosto do jogo. Eu acho ele divertido.
Mas como co-op ou single player?
Single player.
Ô, louco! Mas, sim.
Eu curto o Resident Evil 6 pela pegada de ação dele. Tipo, é, exato. É um dos meus preferidos, inclusive. Sim, Resident Evil 6. E eu sei que não foi um jogo bem recebido por quem é fã da franquia.
Uhum.
E o 7 trouxe uma virada de chave assim de beleza. Vocês querem terror, então? Tá aqui, ó.
Toma e terror.
De lá pra cá foi vindo, né? Tipo, com muita coisa boa.
É, parece que a Capcom, ela tomou umas coragem de trazer, tipo, o que era realmente, que os fãs realmente queriam. E, tipo, não ter medo de apostar no design, sabe? Apostar no design de jogo, game design. É isso tanto pra Resident Evil quanto pra Street Fighter também.
Sim. Não, mas inclusive a Capcom, acho que ela chegou a lançar até algum documento perguntando para os fãs que franquia eles gostariam de volta, né? Perguntando a opinião deles.
Dino Crisis estava lá no topo.
E Dino Crisis estava no topo, então
vai eu vi vir, logo tá?
E falei, caralho, vai Dino vir. Crisis. É, mas enfim, eu vou parar de falar.
Se prepara foda. Aí que o Dino Crisis vai voltar, mano.
Pô, tem que voltar. Faz um remaster, um remake do 1, melhora a jogabilidade. Sabe, tipo, faz um Resident Evil 4 que você anda atirando. É mais ou menos essa pegada tem que ser. Pelo menos pra mim, assim, né? Pra ficar mais decente. Mas o Onimusha não teve uma data de lançamento divulgada também, né?
Ele só teve um ano, né? É 2026 ou 2025 que apareceu?
Deus queira que apareceu 2024, acho que dá tempo de sair ainda.
Falta um tempinho pra acabar o ano.
Uma semaninha ainda, dá tempo ainda. GTA 6 não vi.
Bom, mas falar um negócio sobre o trailer do Onimusha que eu tava falando com a Carol aqui, é que pelo que eu vi, pelo que eu consegui identificar do trailer, talvez seja um reboot. Talvez seja um remake do primeiro jogo. É capaz.
Mas tem até nome diferente, né? Daí, tipo, tem até um títulozinho.
Sim, tem um nome diferente, mas o protagonista, ele parece o Samanosuke, que é o do protagonista do primeiro jogo.
Sim.
E a manopla dele é um pouquinho mais selvagem, entre aspas, assim, que também era como era no primeiro jogo. Assim, provavelmente vai ser... É bem capaz que eu esteja falando merda. Eu acho que vai ser uma história original nos moldes do primeiro jogo. Mas pode ser um reboot também.
Cara, só de imaginar, é tipo assim, o máximo que a gente chega perto, pelo menos eu falo isso da minha pessoa, né? O máximo que a gente chega perto de um hack and slash parecido com a época de games do PS2 é, sei lá, jogando um Devil May Cry 5 hoje em dia, tá ligado? Porque God of War mudou a fórmula dele e outras franquias também mudaram a fórmula delas. Devil May Cry é da Capcom também, né? Curiosidade. Cara, só de imaginar que, sei lá, um Onimusha pode ter uma gameplay muito parecida com o que era antigamente. Cara, meu Deus do céu. Que alegria.
Não,
acho
que é demais.
Eu sou o maior fanboy da Capcom a partir de hoje. É isso.
E Sabaka, eu não ficaria surpreso se fosse um reboot, porque dado o tempo que saiu o último jogo e o público novo que eles podem alcançar, um reboot seria uma boa opção para você trazer esse público novo e apresentar o universo, né?
Exatamente.
Pô, sem contar a oportunidade de relançar os jogos, né? Porque essas porra estão tudo preso no PS2 até hoje.
E aí, Onimusha 3 HD te pega, Sabaka? Me pega, tá?
Me pega pra caralho. Cara, eu quero jogar. Sabe o que? Te falar? Frustração de jovem que cresceu com um PS2 desbloqueado. Eu nunca consegui jogar o segundo disco do Dawn of Dreams, que é o Onimusha 4. O Onimusha 4 é legal pra caralho, só que eu nunca consegui fechar ele.
O disco precisava ser original pra rodar?
Não, é que era um jogo de dois discos e todo camelô que vendia só vendia o primeiro.
Ah, tá. Que eu lembro que acho que o God of War 2 era dois
discos. Tinha dois discos e usava só um pirata.
Você tinha que basicamente colocar quando você ia passar da pontinha voando ali com as asas, você tinha que abrir a capinha, colocar o disco, trocar, voltar o de outro disco e você tava habilitado para continuar. Sabe? Que coisa bizarra. Nossa, mas eu fico bem feliz de ver Onimusha, de ver que nem o Turok mesmo, porque, cara, é o que você falou, Nascente, os jogos, eles mudaram tanto a fórmula deles que parece que, acho que eu vou usar a palavra vergonha, parece que muito jogo tem vergonha de trazer a essência que ele era, né, tipo, não, God of War, vamos fazer uma narrativa mais cinemática, por causa do que tá na moda. Claro, quer pegar o que tá na moda. Mas eu acho que trazer essa pegada de, não, a gente é um hack and slash, tem uma assinatura de hack and slash, vamos permanecer assim, usando isso aos moldes do gráfico, do motor gráfico atual. Eu acho isso uma atitude muito legal. E a Capcom tá de parabéns de ter feito esse acerto trazendo isso.
Fora que... Eles poderiam pensar isso daí também com medo de, tipo assim, hack and slash não faz mais sucesso ou o formato tá muito datado. Cara, se tu fizer direito, não vai ficar datado. Né? A prova é o Devil May Cry 5 aí, que é um jogaço hack and slash, cara, completamente um jogo atual, sabe?
Só lembrando que o Onimusha original, ele é muito mais Resident Evil que qualquer outra coisa também, né?
Tá, mas daí tu tirou que ele pode ser um reboot, né? Então, depois a gente sabe o que virou o Onimusha.
Não, mas eu acho que a tendência, se fosse pra geração atual, não sei se fosse trazer um Resident Evil-like, mas um jogo mais usado pra hack and slash pra apresentar pro público mesmo. Sim, claro, né? Vamos ver como vai rolar isso aí. Mas teve um jogo que eu acho que particularmente chamou bastante atenção. E claro, para quem acompanha o Mega e sabe como a gente começou produzindo conteúdo,
já sei.
Esse trailer, cara, arrepiou tudo, cara, foda. Fiquei sem palavras, assim, que foi o trailer de The Witcher 4. Porque tinha boatos de que o jogo existia e tava em produção com um empenho bastante grande. Porém, a CD também terceirizou, né, a CD tá desenvolvendo The Witcher 4, e ela terceirizou o desenvolvimento do remake do 1. Então, eu falei assim, bom, vai ver, eles vão lançar o remake do 1 primeiro.
Até porque ele meio que foi anunciado primeiro, né? Ele foi... Pelo menos eles deram mais atenção pro anúncio do remake do primeiro do que... do que um jogo, uma sequência. Se não me engano, também esses anúncios eles meio que vieram numa leva, né? Porque foi um anúncio do remake do primeiro. Eles meio que falaram, o 4 tá vindo aí, a gente não espera que ele saia tão cedo.
Falaram de Cyberpunk novo.
Isso, Cyberpunk novo. E um outro The Witcher spin-off, se não me engano, também, né?
Eu torço pra ser algo relacionado a Thronebreaker. Naquela pegada de Thronebreaker. Acho difícil. Sendo realista, acho difícil. Porque jogo de visão isométrica com combate em carta é uma coisa que, se você dá para um fã de The Witcher que é focado mais na ação, ele não vai gostar, apesar de ter toda a carga de peso de decisões, estratégica e etc. Mas eu torço para, como um fã de Gwent, torço muito para ser relacionado a algo como um Rogue Mage, um Thronebreaker, The Witcher Tales, um próprio Gwent mesmo, sabe? Eu torço bem para ser uma coisa muito diferente do que a gente conhece. Mas o trailer do The Witcher, ele ainda trouxe a Ciri como protagonista, né? Então, assim, que para quem acompanha a franquia é um passo óbvio, parece que não é para todo mundo, enfim, né? Tem uma galera meia burra que... Cara, é foda.
Eu já ia falar, Renan, finge que tu não sabia que era assim.
Não, fala um bagulho aqui, na moral. Todo mundo aqui nesse site sabe que eu não gosto do The Witcher 3. Eu joguei, tipo, umas 15 horas dele e eu larguei.
Não sabia, não.
Pois é.
Tô sabendo. Não, mas tô sabendo agora, mas daí eu vou aproveitar pra terminar esse teu argumento que eu quero lançar um take no Renan, né?
Não, assim, eu não gosto do The Witcher 3 enquanto jogo, eu acho que ele não funciona enquanto jogo pra mim. Eu joguei umas 15 horas dele, eu dei umas boas segundas, terceiras chances pra esse jogo. Eu planejo dar uma quarta chance porque eu sou muito amigo do Renan, eu gosto muito dele, então eu quero dar uma
joga agora. Quero joga dar agora no...
Joga agora no teu poderosíssimo PS5, cara, que tá chegando.
Teve um update aí, né, vamos ver se salva as decisão terrível de gameplay que botaram.
Fica jogável.
Mas assim, essas 10, 15 horas que eu joguei do The Witcher 3, tipo, era óbvio pra mim que jogou tipo um terço ou menos que isso do jogo, que próximo que a Ciri já tava sendo botada como a próxima protagonista, sabe?
Não, tem um trecho do jogo que você joga com a Ciri.
Sim, tem vários, inclusive.
Tipo, o foco do jogo é a Ciri. Aí me sai o trailer. Assim, primeiro que o trailer muito bem feito, né, inclusive só um momento jabá. No Mega, nesse momento, acho que a gente tem 3 vídeos já falando sobre The Witcher 4, um falando sobre o trailer, um de curiosidades e um das últimas informações que a CD Projekt Red comentou sobre decisões de gameplay, etc. E assim... Meu Deus. E assim, até me perdi aqui, porque... É muito claro que seria a Ciri, voltando às origens. É muito claro que seria a Ciri, pra quem leu, pra quem jogou e pra quem vê minimamente, que nem você falou, Sabak. 15 horinhas de jogo já dava pra perceber, né? Então, é foda.
Tá, olha só. Só um take aqui. Renan, você... Tipo assim, ó. Tô aqui, pô. Já tô 3 anos em alguma coisa no Mega aí. O pessoal já sabe. Já sabe o que, eu gosto, o que, eu não gosto dos games. Eu não joguei The Witcher 3. Não porque eu não gosto. É porque quando eu tive a oportunidade de jogar ele, já fazia muito tempo que ele tinha lançado. 2 anos. Que foi quando eu peguei meu PS4. Já fazia 2 anos do lançamento do jogo. É, então não joguei. Meu contato com The Witcher. Parece até heresia estar dentro do Omegascope, né? Ah, e aí, não gosto de nada de The Witcher, eu gosto da série. Da primeira temporada. A segunda nem tanto. A segunda, não,
a segunda é tensa, viu, falar pra você.
A segunda é
tensa. Tento passar um pano, mas a segunda é tensa.
Bom, tô no filme pra terceira, enfim. Gosto da série, beleza. Não joguei o The Witcher. Você, Renan, muito fã de The Witcher, que eu sei, muito fã de Gwent. Eu quero que você tire o fanboy, tá bom? Da mesa. E aí tu vai virar pra mim e vai falar se eu devo ou não, porque eu tô cogitando, eu devo ou não, se vale a pena ou não jogar o The Witcher 3 agora que tem a versão pica dele lá, PS5 lá, completinha lá, atualizada, beleza, ah, sabendo tirando... do que eu gosto, né, sabendo o que eu gosto ou não, tu acha que vale a pena, não vale a pena, ah, deixa quieto, joga só o 4.
Cara, eu vou tirando a versão fanboy, falando mais racionalmente, tá?
É, exatamente.
Beleza, vamos tentar. Primeiro, versão fanboy. Gwent é foda, joga até a versão standalone, tá? Que é, de verdade, é muito bom. Tô quase
é verdade, batendo mais de 3 mil horas. É verdade, tem uma versão separada, né? É paga essa bomba aí ou é de graça?
Não, é free to play, não é bomba. É... Olha aí. Não, é um card game bem interessante, bem feito. Uhum. E assim, beleza, voltando para The Witcher 3 agora, tentando falar mais racionalmente, de uma forma um pouco mais analítica. Uma das maiores críticas que a galera tem do Witcher 3 é a gameplay dele em relação a alguns aspectos do combate.
Particularmente, é justamente o ponto que me pegou.
Particularmente, não falando como fã, sério, mas como jogador, o combate não foi um problema para mim. Tem coisas que sim poderiam ser melhores, mas não é terrível que nem pintam. É da hora, você consegue usar as habilidades dele como bruxo, consegue combater de uma forma boa. Pode não ser igual a outros jogos, por exemplo, se você tomar outros actions RPGs, por exemplo, eu diria que o The Witcher talvez tenha um combate um pouquinho mais limitado. Mas eu acho funcional e, para mim, sem problemas. Mas eu acho que se você não se apegar tanto ao combate, o que mais prende as pessoas que não gostam do combate é se envolver na narrativa do jogo. Porque ele tem uma história que é muito interessante. E uma coisa que me encanta muito é como as side quests são estruturadas. Porque por mais que a side quest não está relacionada necessariamente com a sua main, você vai ter diversos momentos que a sua side quest vai te levar para caminhos, vai te levar para decisões interessantes, não só puramente por item ou experiência, mas é uma pela narrativa com que ela constrói mesmo. Então, eu acho que é uma narrativa que consegue engajar. Pode ser que você caia no caso do Sabaki, dos momentos de gameplay, você acabar falando assim, putz, essa gameplay tá cagando a minha experiência. Então, pra mim, já foi. Pode ser que sim.
Tem que ser muito ruim, cara, pra chegar nesse nível. Hein?
Então, eu não... Eu sou suspeito, mas eu não acho assim, não acho que é ruim, assim. Então, por exemplo, sim, eu acho que eu zerei pelo menos umas 3 vezes do Witcher 3 e mais as DLCs.
Que isso?
Ah, fazendo todos os finais, buscando novas coisas, né?
Então... Assim, eu vou falar um pouco da minha experiência que eu tive com The Witcher 3, mas assim, tem muito tempo que eu joguei The Witcher 3, eu não lembro de quase nada. Eu lembro de pontos específicos das sensações que eu tive com esse jogo, tá bom? Eu ainda planejo dar uma quinta chance pra esse jogo, pra fazer uma média ali com meu amigo Renan.
Poderoso PS5, né? Fala aí.
Boa. O que eu lembro que eu fiquei puto com esse jogo é que, pra mim, tipo, a sensação geral é que ele não é um jogo que não funciona como um jogo. E, assim, eu não lembro exatamente por que eu tenho essa impressão. Eu lembro que o combate era, assim, absurdamente, tipo, simplista, num nível que eu achava meio nojento até. Porque você tem quadrado, triângulo de God of War, sabe? Tipo, você pode acabar com um jogo inteiro com quadrado, quadrado, triângulo e usando a runa de escudo, se não me engano. Ou é a runa de escudo, ou a runa
tava
de
fogo. Tava jogando no normal, acho. Ou no fácil.
Não, tava jogando normal.
Tá.
Eu não precisava pensar no combate, eu só...
Oxi. Renan é fanboyzão ali. Não pode jogar normal, tem que jogar
não,
no difícil.
Não, não,
não. É o Kingdom Hearts, tá ligado?
Mas é que, tipo, se você põe no fácil... você tem uma experiência mais voltada para a história. É o básico, tipo, se você vai no normal, você vai ter uma experiência balanceada, sendo que no mapa os inimigos vão ser fáceis, não tem muita dificuldade. Uhum. Só que quando você avança mais, você vai começar a encontrar certos chefes que vai exigir, por exemplo, que você entenda um pouco mais da fraqueza deles, quais sinais você tem que usar... quais poções você pode tomar para tirar vantagem daquele chefe. Então, você vai lutar no escuro contra tal bicho. Então, você toma uma poção que você ganha uma visibilidade um pouco maior, ou que você ganha uma resistência contra veneno. Então, tem toda essa questão das poções também que você pode manusear, que no normal, ele não é tão exigente com o jogador. No difícil, não. No difícil, a sua árvore de habilidades já tem um peso muito grande. As poções já trazem um impacto bem maior. Os inimigos causam mais dano. Então, tem essa questão da dificuldade. Mas o normal é basicamente isso mesmo. E o combate é simplista.
Sem contar que, até onde eu sei, esse jogo é longo pra caralho, eu tava inventando de fazer tudo. Então, se eu fiz 10 horas dele, eu fiquei na ponta do iceberg do que o combate me exige, sabe?
Pode ser isso também. O jogo é longo.
Não tô
descansando. O jogo é realmente longo.
Até porque eu buscava fazer as side quests que pareciam importantes pra mim, pelo menos.
No The Witcher todas as side quests, pelo menos pra mim, são bastante divertidas por conta da narrativa, né, como eu falei ali. Mas isso que você falou, Sabak, é um ponto que eu espero que eles tragam de volta pro remake de The Witcher 1, que é um elemento que existia tanto no 1 quanto no 2, se não me falha a memória, em que você tinha, por exemplo, diferentes posições de espada pra segurar, no 1 mesmo. Você tinha... O combate era zoado, né? Mas você tinha três posições, que era uma posição que ele segurava a espada acima da cabeça, no centro do corpo, ou com a ponta para baixo. Então, dependendo do inimigo que você ia combater, você tinha que ter uma posição da espada. Sabe? Então, foram complexidades que foram sendo tiradas até chegar em The Witcher 3. Mas vamos ver como vai estar o The Witcher 4. Mas... Nascente, indicaria você pelo menos a tentar e ver se é o seu estilo de jogo. É uma pegada bem assim.
E assim, uma coisa que eu não reclamo desse jogo é realmente as side quests dele, sabe? Tipo, a história dele é legal pra caralho. Tipo, eu lembro até hoje da primeira sequência de quests ali da zona inicial, que é do Nat Morto, se não me engano. Uhum. Você lembra, Renan?
Pô, aquilo era um seminário?
Aquela história ali é legal pra caralho, bicho. Muito bom, de verdade. Assim, de estourar a boca do balão. Muito bom. Mas, acompanhou um jogo que pra mim foi um tédio até ali. Inclusive, um outro ponto que eu acabei de lembrar, que eu não curtia, é que toda vez que acontecia alguma coisa sobrenatural que eu tinha que investigar, o único jeito de eu avançar a missão era usando visão de detetive do Batman, tá ligado?
O sentido de bruxo, né? Que você...
Eu acho vocês um saco, bicho. Porra. Porque assim, você pega, vai lá, ok, beleza. Tem esse bicho aqui que ele deixa um rastro, né? Mas vai investigar, vamos lá. Aí, qual é a investigação? Nossa, eu vou apertar um botão, vai aparecer um trilho na tela e eu vou seguir a porra do trilho. Puta que pariu, meu irmão. Pô, você quer que eu investigue? Faz eu investigar a porra do bagulho, então, caralho. Não me dá uma resposta fácil, assim. Eu ficava puto com a visão de detetive.
Claramente o jogo é 10, agora eu tô percebendo. O jogo é 10. Tá fazendo nitpicking aí com o jogo.
Não, mas assim, eu vou tentar jogar de novo. Eu não tô zoando. Eu vou dar mais uma chance pra esse negócio, porque eu sei que
tem. Como é que tu vai jogar essa bomba?
Oi?
Como tu tem noção mais ou menos quando é que tu vai jogar?
Cara.
E sei lá, não. A gente meio que joga, a gente começa ao mesmo tempo, assim. Vai ser engraçado. Não,
a gente pode combinar. A gente pode combinar.
Então, bora porque, combinar
assim, essa porra. Eu tô com um monte de jogo pra, na frente aí pra jogar esse ano, fora. O lançamento que talvez a gente não receba. Pô, mas Daniel, a gente pode combinar.
Que jogo que tem aí pro ano que vem? Mais rapidinho, não é a pauta do episódio de hoje. Tem bastante coisa pro ano que vem?
Cara, eu não parei pra calcular ainda, mas eu acho que razoavelmente. Razoável.
Porque na minha cabeça eu só consigo lembrar de talvez GTA 6. De lançamento pro ano que vem. Deixa
eu ver. Pior que eu fiz uma pequena.
Claro, eu não considero Monster Hunter, né? Desculpa aí, rapaziada. Eu só não considero.
Deixa eu ver. Não pro ano que. É, tem o GTA 6, tem.
Monster Hunter, tem Yakuza.
É verdade, só? Tem Yakuza, né, bicho?
Tem Yakuza em fevereiro.
Tem Elden Ring em fevereiro. Doom
também.
Tem Eldas. É o Eldas. Tem o Eldas.
Aí, ó, Assassin's Creed Shadows. Tem Doom Dark Ages.
Ah, vou jogar. Oh, bora pedir
essa bomba. Tem o Midnight Sun também, pra quem do Xbox.
Ô, Nascente, o Claire Obscuro vai ser ano que vem, não vai?
Não faço ideia.
Vai. Vai ser pro ano que vem também.
Bom, enfim, pauta pra outro grande debate sobre jogos que queremos jogar em 2025.
Exato. Mais especificamente, já spoilando, essa pauta vai ficar para o último Guilda de 2024.
Holy shit, é isso.
Que será o próximo.
Vamos spoiler aqui ao vivo.
Eu vou aproveitar que eu comentei sobre Elden Ring, porque eu tinha lido em algum canto que vai ter uma beta do Elden Ring aí pra sair. E foi anunciado um novo Elden Ring. O Elden Ring Night Train. E eu lembro da gente estar vendo esse trailer e foi uma sensação muito bizarra, porque é a DLC nova de Elden Ring, ninguém falou nada. DLC nova. Aí começou a pular uns bichos de Dark Souls em Elden Ring.
Pô.
Cara, e um negócio
que ninguém tá entendendo. Renan viu minha reação, tipo... Apareceu um NPC que era a cara da Fire Keeper do Dark Souls 3. Eu não acho que era ela, mas era bem parecida. E do nada aparece o inglês do 3 também. Eu fiquei, hã?
Os nerds entraram em crise, mano. Não tem como.
E aí foi revelado, né, o Elden Ring Night Train, em que vai ser um jogo do Elden Ring com proposta multiplayer.
É, se não me engano, o foco dele vai ser meio que algumas runs.
Eu posso jogar sem ter jogado Elden Ring original?
Pode.
Standalone.
Ah. E pelo que eu vi, o combate dele, né, ele não é tão focado. Ele tem o quê de Souls, só que ele não é tão focado pra isso. Ele é mais focado na colaboração de três jogadores contra chefes. É quase uma boss rush, assim, se falando de forma crua. Porque, pelo que parece, ele vai ser um ciclo de 3 dias em que você explora o mapa durante o dia, durante a noite enfrenta um mini-boss, e depois, o terceiro dia, você abre o portão para enfrentar o boss final. Se você morrer, reseta e é um roguelite, sabe?
É, e você vai pelo que parece, o personagem. A história ela acontece no meio desses ciclos, né?
Isso.
Qualquer que seja a história principal desse negócio também, né?
Aqui, assim, uma coisa que me deixou um pouquinho com o pé atrás é a forma de monetização do jogo. Porque ele vai ser pago.
É, vai ser um standalone de provavelmente $40, né?
É, eu, assim, me pareceu interessante o jogo, só que realmente me deixa uma dúvida, porque o Sabak é mais fã de Elden Ring do que o Nascente, eu acredito.
Eu não sou fã de Souls, tá? Só pra avisar. Exato. A galera. Eu não gosto de nenhum. Segue firme, rapaziada. Não bola, não.
Eu acho que é um jogo que ele teria muito mais uma cara de ser free-to-play do que pago. Eu acho que essa barreira paga tá apelando para esses fãs de uma forma que eu não sei se vai colar.
Então, da primeira vez que eu tava vendo o trailer daquilo ali, eu tava até descrente que fosse ser qualquer outra coisa que não um update de focado em multiplayer. Porque todo jogo da série... eu não vou dizer série, mas todos os jogos dessa envergadura Souls da From Software tem uma pós-vida com online muito grande até, tipo, muito longa até. E se não me engano, o 3 também teve um update focado em multiplayer, e o próprio Elden Ring teve, eu acho que, 2 updates focados em multiplayer. E, tipo, pra mim seria só mais um outro update, né? Beleza. Sim, ele tem, tipo, esse formato de jogo, ele faz muito mais sentido se ele fosse um jogo free-to-play. Só que a gente tem que lembrar que Elden Ring vendeu, tipo, 30 milhões de cópias. Eu não acho que a Bandai ia deixar isso passar de graça, tá ligado?
Pensando por esse ponto, se ela vender metade do que vendeu Elden Ring, já tá no lucro, né?
Porra, já tá no lucro pra caralho, considerando que...
Ainda mais porque, convenhamos, desenvolveu... pareceu muita coisa reaproveitada.
Não, completamente reaproveitado. Tipo, até o que parece é que, tipo, rolou uma situação Fallout New Vegas ali, que foi provavelmente algum outro estúdio pegou todos os assets e a engine da From Software e fez outro jogo. Porque, assim, não sei se foi esse o caso ou se foi a própria From Software. Ou se foi a própria From Software que fez. Mas, pô, parece muito o projeto que a galera fez assim. De qualquer jeito também. Pegou o mapa do Elden Ring normal, botou uns negócios novos, fez um chefe novo e é isso aí.
Vamos ver qual vai ser. Eu fiquei curioso pra jogar e ver qual é do jogo. Mas veremos aí quando ele lançar e possivelmente em fevereiro nós teremos ali um teste. Tipo teste servidor. Então, se nós conseguirmos jogar nesses testes, assim, a gente vai trazendo feedback para vocês também. E agora, a gente está indo para os nossos dois últimos jogos. E antes da gente falar do que seria, entre muitas aspas, o mais polêmico, acho que talvez colocaria a maior surpresa do jogo. E que se tivesse o jogo de anúncio inesperado, seria esse, que é Okami. Cara, a sequência de Okami foi anunciada com uma orquestra e uma imagem. É isso.
Bem feia, né? Inclusive, né? Porque tá Okami sequência. Só isso. Tem Okami, não tem nada. Nome. Okami Sequel, beleza, mas, mano.
E mesmo assim, mesmo sendo só uma imagenzinha,
não,
e o nome do diretor, todo mundo ficou maluco porque Okami é querido desse jeito.
É que tipo, coisa linda, Okami, cara. Vai continuar, hein, galera? Vem aí. Quando?
Coisa linda.
Vem
aí. É um negócio que, sei lá, o pessoal sempre pediu, mas o pessoal sempre pediu desacreditado também, porque todo mundo, não vai ter, tá ligado? Vamos pedir, é igual, né? E aconteceu, tá ligado? E olha que Okami era tecnicamente um dos jogos desacreditados da Capcom na época que ele saiu, né? Porque ele foi fazer sucesso só depois que ele saiu pra Wii, por exemplo. Ele foi começar a ter, que o pessoal começou a olhar pra ele direito e falar, não, tem algo aqui, sabe? Tem um diamante ali escondido. Maneiro demais. Eu tô muito feliz também com esse anúncio.
Tipo, até ano passado eram chances negativas disso acontecer, porque o Okami, assim como o Beautiful Joe, e tinha outro jogo da Capcom também, ele foi feito pelo Cover Studio.
Outro jogaço, o Beautiful Joe.
Que era um estúdio interno da Capcom, do Hideki Kamiya. E quando o Okami deu ruim e teve que fechar o Clover Studios, essa galera foi fazer a Platinum. E, putz, a Platinum tá aí, né? Pois quer dizer, até o anúncio de Okami a gente achava que a Platinum tava aí, né?
Eu acho que tão aí, mano. Talvez não esteja.
A Capcom tava aí.
Tipo, do nada o Kamiya largou a Platinum no ano passado com alguns projetos aí andando. E um tempo depois ele aparece aí na Capcom de novo com o Clovers Studio pra fazer o Okami 2. Tipo, alguma coisa aconteceu, mas porra, o Okami existe, pelo menos.
Sim. E eu lembro de Okami assim, que a Thay ficou na minha cabeça pra jogar o Okami. Eu nunca tinha jogado, no Xbox One que eu fui jogar só. E a Thay ficou na minha cabeça, joga Okami. Tava na promoção, comprei lá, deixei na conta. Aí eu fui jogar e, cara, demais o jogo, assim, me encantou muito rápido. E fiquei bem feliz, assim, de ver que vai ter uma sequência mesmo com tão pouca informação assim, né? Da forma que esse projeto caminha, parece que eles só vão mostrar mais coisa quando faltar um mês pro lançamento, sabe? Tipo, vão guardar 7 chaves, tudo sobre o andamento do desenvolvimento desse jogo.
E assim, uma coisa que eu tava pensando nisso até, tipo, hoje mesmo, antes da gravação, cara, como é que eles vão fazer pra replicar o senso artístico do jogo? Porque eu não sei se o que eles têm de documentação de que foi feito na RE Engine, tipo, faz sentido pra esse jogo. Os caras vão ter que repensar a roda com a engine deles pra fazer.
E você tocou num ponto que é uma das principais marcas, né, do título, então...
É a marca dele, é o senso artístico dele, tipo, muito específico. Tipo, mano, o que eles vão fazer com isso, bicho? Porque eles não vão fazer uma engine nova. Como é que eles vão dobrar a RE Engine, que foi feita para um bagulho realista e com iluminação dinâmica e com iluminação realista, para um bagulho meio cartunesco até, meio... super, ultra cores vibrantes e cartunescas. Não tem como. Como assim?
É uma vibe da... O que você está sentindo é basicamente o que eu fiquei pensando quando a EA Games anunciou que o motor de, se não me engano, o motor gráfico de FIFA ia ser utilizado para fazer o Battlefield. Tá ligado?
Como que faz isso?
Ah, você vai ter que programar, vai ter que criar função nova, pensando no Unreal.
Não, assim, eu não sabia que isso era uma coisa que existia até agora.
Existe. Mas, tipo, é que cada engine acaba tendo seus recursos próprios, né? Específicos para certos tipos de jogos, então...
É que, tipo, eu fico pensando naquelas compilação de bug de FIFA, que é ultra mega engraçado, e, tipo, tem 22 NPC na tela só. Aí você vai fazer um mapa de Battlefield com 72 jogadores, com...
Avião, tanque de guerra, moto, bicicleta, patinete.
Sim, e como que é o nome? É ambiente destruível. Tipo, como assim, bicho?
Eles fizeram, né, então...
Foi um feito da engenharia isso aí. Com certeza.
Dá trabalho, mas, assim, é possível, só que o senso estético eu acho que é o mais difícil de replicar. Ainda mais porque ele influencia na gameplay também, no caso de Okami, né?
Sim, tipo, tem isso também, porra, a coisa que define Okami, botar o jogador pra fazer desenho na tela. Porra.
Mas bom, gente, agora vamos para o nosso último jogo que eu separei aqui pra gente comentar, que diria que também foi inusitado. É tudo inusitado, né? A gente tá falando porque realmente foi um evento bastante inusitado. Que foi o novo jogo da Naughty Dog, Intergalactic: The Erect Prophet. Eu não sei, fiquei com umas sensações mistas com esse jogo. O que é que vocês acharam, assim?
Cara, pra mim, tipo, eu não tenho muito o que falar sobre ele, porque primeiro que é só um trailer, talvez cutscene, talvez in-game, não sei, não dá pra saber, né? E talvez ele seja, sei lá, o primeiro jogo do Play 6, tá ligado? Que a gente tá vendo. Vai saber. Mas, enfim, ele foi anunciado e tal, teve uma polêmica gigantesca em cima dele, né, e tudo mais. Mas eu acho que é muito cedo pra pensar qualquer coisa sobre o jogo, cara. Acho muito cedo. Eu não sou muito fã da temática. Não sou, por mais que eu seja, sei lá, fã de Star Wars. Mas é porque é uma temática... Eu acho que é uma temática muito batida já, na verdade, né? Que tem Guardiões da Galáxia, tem Star Wars, tem...
Exato. É tipo... E O negócio foi que o jogo, ele me lembrou um pouco de Concord.
Uhum.
E me puxou pra Guardiões das Galáxias quando ela começa a escutar aquela musiquinha ali, meio retrô.
É, bota uma musiquinha ali e tal.
Nem você falou, já isso, isso tá batido. Porque a gente, é. Eu acho que, não sei vocês, mas essa música começa a tocar e parece que é o jogo querendo só emular o que já foi feito e deu certo de uma forma um pouco preguiçosa.
Não é nenhuma novidade o que ele tá fazendo, só que daí é o que eu ia concluir. Tipo, é uma parada meio batida, não dá muito pra falar sobre, mas eu obviamente vou ficar de olho porque é a Naughty Dog. É só por causa disso. Porque tecnicamente, assim, cara, o jogo não me chamou. Não me chamou atenção em nada, sinceramente.
Não, porque assim, de certa forma, não é só a Naughty Dog, porque se não me engano, o trailer de anúncio desse jogo começou com, tipo, ah não, dos criadores de Crash Bandicoot, tá ligado? Hã? Como assim? Tipo,
É Naughty Dog.
É tipo, com isso, com esse jogo, pelo menos eu vejo que eles estão. O Neil Druckmann, que vai dirigir esse jogo, que fez The Last of Us. Cara, é hora da Naughty Dog fazer um jogo que parece um jogo de novo? Tipo, me interessa
por isso. Ai, peraí, Sabá, que bom. Ah, peraí, não. É que peraí, tipo. Tu acha que Last of Us não parece um jogo? Tu é desses?
Não, assim, eu gosto de Last of Us, beleza. Eu gosto, verdade. É.
Oxi!
Eu não gosto.
É que fodeu, né? Tá eu sonista aqui no meio dos caixistas.
Não,
né?
eu não gosto. É tipo, eu joguei foda, primeiro. Chat, tenho minhas questões com a gameplay dele. A história é boa, só que o problema é que pra mim eles acabam empenhando demais na história e focando pouco na gameplay.
Você gosta muito, porque o 2 discorda de você. Parte 2 discorda de você.
Ô, Renan, você gosta de Uncharted, né?
Gosto.
Porra, na moral, Renan, eu odeio Uncharted e eu gosto dessa fase.
Não, eu gosto de Uncharted.
Pô, peraí, mano, como é que tu não gosta do Uncharted, cara? Não, na moral, Uncharted aí só pra...
Meu único
problema
é o 3. 3, não, 3 não, o Chief's End. É o 4.
Não, é o 4. O 4, é
o 4 pra mim...
O 3 é de PS3, é aquele da capa do Nathan Drake no deserto com o avião caído atrás.
Ah, não, esse é bom.
É o Drake's Deception. O que eu não gosto
é o da prisão, que tem que salvar o cara na prisão.
É
o Chief's
End.
É o 4, é o último que saiu, tecnicamente.
Eu acho ele muito lento, aquele começo, não me pega muito, assim. Não é muito o que eu esperaria de um
Uncharted. Correto aí, um Uncharted sem meme, um Uncharted fica a informação aí, super relevante. Um Uncharted é minha franquia favorita da Sonic. Eu sou muito fanboy de um Uncharted. Não ironicamente, um Uncharted 4 foi uma das coisas que eu olhei pra ele. É porque, tipo... Eu não tive PS3, na época do PS3 eu tinha Wii. Então, quando eu joguei PS3, eu joguei na casa do meu primo. E foi lá que eu conheci um Uncharted. E aí eu joguei um Uncharted 3 uns minutos assim, e falei, nossa, que jogo, jogaço, né? Diferente a parada. E aí chegou 2016, fatídico ano de Final Fantasy XV. E aí teve aquele... teve o lançamento do Uncharted 4, só que também teve o trailer antes, né? E aquilo ali foi um dos motivos que eu falei, cara, eu preciso de um PS4. Olha esse jogo, mano. Maluco, cara.
Eu também não tive o PS3 também. Eu sempre tive o Xbox. Aí depois, um dia, eu falei assim... Tinha guardado um dinheiro. Eu falei, vou comprar um PS4. Tava com umas coisas na vida pessoal, assim, meio zoada. Aí falei, vou comprar um PS4. Vai ajudar. Aí comprei um PS4. E acho que a primeira franquia que eu fechei foi Uncharted God of War. Assim, legal. Tipo, peguei... Em um mês, eu tinha terminado... Toda a franquia, quase, já.
Pior que eu joguei... Eu lembro também de eu jogando isso aí não tem muito tempo. Acho que foi... quando eu rejoguei os jogos, no caso, Uncharted. Que eu peguei e joguei todos eles, assim, pô, foi questão de, sei lá, 3 semanas. Joguei 4 jogos, tá ligado? Não tava fazendo nada na minha vida também, só tava fazendo isso, cara. Foi bom, tá? Foi bom. Recomendo a todos aí, quando tiverem tempo aí, ó. Maratonar a franquia Uncharted. Toma. Mas o Sabá que não gosta, né, dito isso.
Não curta já.
Não, Tá no direito dele, porque tecnicamente o Uncharted é...
Eu vou falar que o 4 é legal, beleza? O 4 é legal e é isso aí.
Maneiro. Tá, mas o ponto principal da discussão que é o lance lá do bagulho do filminho lá, tu acha Last of Us muito filminho? Porque tu falou que tu gosta de Last of Us, né, no caso.
Não, eu gosto de Last of Us, só que eu acho que junto com Uncharted, ele, tipo, a Naughty Dog deixou de ser um estúdio de jogo, né? Virou um estúdio de filmezinho. Beleza, eu adoro o combate, eu adoro o gameplay, eu adoro o gameplay de Last of Us 1 e 2, eu adoro. Mas pra mim virou filme de estúdio de filmezinho desde o começo do Uncharted.
Mas será que todo jogo da Sony não é isso hoje em dia, cara?
Sim, exatamente, esse é o maior problema dela.
Vamos refletir essa parte? Vamos refletir essa parte.
Ele é o maior problema da Sony hoje em dia é virar estúdio de simulador de pai triste e câmera no ombro.
Os exclusivos da Sony, né, que todos saem pra PC daqui a um ano, mais ou menos. Ano e meio. Pô, a maioria é isso aí, né, cara? A maioria é isso daí. Os jogos, vou jogar um indie aqui. No máximo.
É, mas é isso, é coisa que eu acho que eles tinham que pensar pra essa geração ainda, de trazer talvez jogos menores e que tragam mais real do fator gameplay, né? Do que...
Acho que uma coisa legal dessa geração é eles lançar jogos. Isso é bem
interessante. É, pô, é bacana.
Seria bem legal lançar jogo, assim, porque, pô, eu não tô achando tão legal assim ter um PS5 que eu ainda estou pagando e jogando pouca coisa. Na real, tô jogando bastante coisa. Mas, pô, lança mais jogo aí, mano, pelo amor de Deus.
E falando em Naughty Dog voltar a fazer jogo de verdade, PlayStation ter jogo de verdade, ter menos jogo filminho, o ganhador de jogo do ano desse ano é uma amostra disso, né? Porque foi o Astro Bot, que não tem nada a ver com o filminho da Sony.
Sim, e antes da gente discutir isso, ou entrar nesse assunto do Game Awards, eu acho interessante a gente falar com quem ele estava concorrendo. Que no caso, tinha o Astro Bot, logicamente, tínhamos Balatro, Black Myth Wukong, Elden Ring Shadow of the Erdtree Tree, Final Fantasy VII Rebirth e Metamorph Refantasia. Cara, eram jogos de peso, né, que ele estava concorrendo.
É, tipo, tanto, ó, DLC de Elden Ring, que foi um jogo ganhador do jogo do ano no ano seu lançamento, 2022. O Metaphor Refantasio, ele meio que é uma segunda chance do Persona 5 ganhar um jogo do ano também, que ele foi injustiçado no ano dele. Assim, não foi injustiçado, né, porque Breath of the Wild, eu não vou discutir se ele é bom ou não, não vou discutir se ele merecia ou não. Que eu acho que não entra aqui. É, e também o Final Fantasy VII, né, o remake, ele também teve a chance dele ganhar em 2020 e a chance dele ganhar esse ano, 2024. E esses três eram super fortes pra caralho pra ganhar. O Black Myth Wukong também era super forte pra ganhar. Muito por voz do povo. É, mas também era super forte, tava super popular e, tipo, muita gente doida por causa desse jogo também. Eu acho que o único que, tipo, a galera do jogos indies e galera do jogo droguinha tava atrás de Balatro. E, cara, o Astro Bot foi muito zebra, né?
Tipo, pô, verdade, Balatro concorreu, mas se fudeu.
Ah, eu apostaria em qualquer um deles, menos em Astro Bot, pra jogo do ano.
É, tipo, é engraçado a gente falar isso porque meio que já era um bagulho meio que dava pra prever que seria o Astro Bot, talvez, porque o Astro Bot foi o jogo mais bem avaliado do ano na Metacritic. Tipo, faz todo sentido ele ser o jogo do ano, sabe? Mas também, assim, esse é um bagulho que eu tava pensando. Esse... dar esse prêmio pro Astro Bot, que é um jogo que, além de ser joguinho pelo joguinho, ele também é um quase um museu da história do PlayStation, é muito também, talvez, né, talvez pro Geoff Keighley, eu não sei, pra galera que organiza o TGA, também seja uma forma de botar em evidência o que tá acontecendo com a indústria de videogame, né, porque O quê? Eu lembro que eu vi um dado esse ano de que 33 mil funcionários de estúdios de videogame foram demitidos só esse ano. Em, tipo, maior parte em estúdios gigantes, Microsoft, Sony, EA, tipo, todos os estúdios que não precisavam demitir gente, tá ligado?
Mas então, Nascente, cara, o que você achou do Astrobot ter ganho como jogo do ano? Porque a gente acaba discutindo aqui se o jogo, tipo, pô, foi justo, não foi justo. Tinham outros que poderiam ter ocupado o lugar dele devido a coisas novas que trouxe. Ou, no caso do Astrobot, que nem o Sabak comentou, do jogo pelo jogo, já é um ponto suficiente. O que você achou do Astrobot ter ganho?
É, assim, eu não posso cravar que foi merecido algo do tipo, porque eu não joguei ele nem nada. Mas aí a gente tem algumas questões para debater sobre isso. Porque, por exemplo, a Nintendo, ela já concorreu com o mesmo estilo de jogo umas 35 vezes. Mas eles sempre ganharam, por exemplo, o jogo para família, né? O melhor jogo para família, tal, etc. O máximo que concorreu ao jogo do ano, eu acho, relacionado a jogo parecido assim da Nintendo, foi o Mario Odyssey, na época, que ele concorreu. E é Mario, então beleza, é um jogo grande e tal, acho que merecia estar lá. Mas eu acho interessantíssimo o Astrobot ganhar, principalmente pelo fator videogame. E aí a gente pode até voltar pro lance do Sabak lá sobre a Sony fazer filmes, né? Porque, pô, é um jogo da Sony de tipo... É um jogo mais videogame, o jogo mais videogame possível ganhou de muita coisa grande e cinematográfica, sabe? Tirando Balatro e acho que Black Myth Wukong, que ele também, acho que ele também é bem videogame. Não que Final Fantasy VII e o que mais estava concorrendo, Elden Ring, não seja um videogame, mas acho que dá pra entender o que eu tô falando. Então, eu acho maneiro pelo fator videogame mesmo. Né? A parada mais videogame possível venceu. Agora, se foi justo ou não, eu não posso cravar, porque daí eu não joguei e estaria sendo injusto. E também não vou acusar a Sony de ter largado um Pix na mão do Luciano Games. Né? Porque rolou essa daí, né? O pessoal ficou desconfiado. Pô, o Astrobot tá papando tudo, vai papar o Game of the Year, hein? Aí foi lá e papou mesmo o Astrobot, toma.
Na moral, eu acho incrível a galera que vem com teoria da conspiração que a Sony largou uma verba na mão do Luciano Games pra isso. E, tipo, vocês lembram da época do lançamento desse jogo? Quase não teve marketing essa porra desse jogo, bicho. Pelo amor de Deus.
O marketing, na verdade, o marketing, ele foi no boca a boca, né? Porque...
Foi muito boca a boca.
Quando eu descobri que a Astrobot... Quando o Astrobot entrou no meu radar pra jogo jogável, e tipo assim, eu pretendo jogar ele, por mais que eu tenha jogado, que nem tava comentando com o Sabak quando ainda tava fora, que eu joguei o Astro Playroom por sei lá, alguns minutos enquanto o Final Fantasy VII estava instalando, pô, ele entrou no meu radar justamente porque o pessoal que foi jogar meio que tiro no escuro achou uma pérola ali. O pessoal jogou o jogo e começou a falar muito bem dele. Sabe, porque de fato o marketing da Sony foi fraquíssimo, mano. Então acho que tá aí também. É um negócio que eu sempre falo, é tipo assim, pô, vai ganhar o jogo do ano, o jogo que mais faz barulho. Acho que não é nem questão de, tipo, é um jogo bom ou não. Se parar pra pensar, é sempre o jogo que fez muito barulho no ano. Eu acho que um jogo que fez muito barulho esse ano foi Astrobot, justamente porque ninguém esperava nada dele. E do nada o pessoal começou a falar. E ele deu uma viralizada, sabe? Então acho que é meio que por aí. Falaram muito da DLC de Elden Ring. Tá, mas foi quando saiu. E aí acabou por ali.
E a DLC também, né?
É, e aí vamos entrar num polêmico.
Enfim.
Merecia ou não merecia? Sei lá. Pra mim não tinha nem que concorrer nada dessa merda, dessa empresa. Dessa... Não, que isso? Beijo, From Software. Tamo junto. Do nada, Dren.
Olha lá, ferrando pedido de chave pra jogo com a Bandai. Não, pede chave pra Bandai, ele só manda o áudio do Nascente. Uma resposta.
caralho.
Ai, gente, mas é... Isso aí, acho que, querendo ou não, o Game Awards esse ano, ele foi menos polêmico que os outros anos, né? Talvez, porque os outros anos, além de ter uma premiação duvidosa, também foram eventos extenuantes, assim, cansativos, que, nossa senhora, que cansava só de você assistir.
Fora Bill Clinton, né, no palco.
É.
Fora isso.
É. Tá. E momentos inusitados, né?
Exato.
É tipo, todo ano o TGA tinha alguma coisa, sabe? Ou era o Chris Judge fazendo um discurso de 17 minutos, ou era o Rabino Bill Clinton, ou era a galera fazendo o Please Wrap It Up, com a musiquinha subindo no discurso de todo mundo. Esse ano ele foi, tipo...
Fazendo bala, cara, foi limpinho.
É, tipo, a única coisa ali que eu vejo meio torta é aqueles jogos dos gatos ali de inteligência artificial, vocês lembram disso?
É, esse aí foi pegado, né? Eu nem percebi que era AI, eu vi depois o pessoal falando, eu falei, caramba, olha só.
É, tipo, isso foi a única coisa meio estranha, assim, do evento inteiro, então, sei lá, parece um saldo positivo pra caralho, no fim das contas, pra mim.
É, não, eu consideraria um saldo positivo também, foi interessante. Mas, bom, gente, eu acho que por hoje, a gente vai ficando por aqui com o 13º episódio da Guilda do Debate e no nosso penúltimo episódio de 2024, ainda teremos mais um episódio com o tema que já foi dado spoiler aqui durante a nossa conversa, mas ainda teremos mais um episódio e então nos prepararemos para voltar lá. E então nos prepararemos para voltar com ainda mais episódios em 2025. Então,
nossa,
queria...
temporada.
Segunda temporada.
Segunda temporada, legal.
Vamos até mudar logo. É... Sério, não, vamos mudar logo mesmo. Vamos tentar.
Nossa, a gente vai dar trabalho para a Júlia de graça, assim, porque... né?
Beijo, Júlia.
Aliás, eu acho muito justo isso aí, eu já tava conversando já com meu parceiro lá, porque pra quem não sabe, eu tenho um podcast por fora, né, os meus projetos aí, eu já tava até conversando, a gente tava conversando dos convidados aí, eu falei, mano, eu gravo o podcast lá com o Renan e com o Sabaque lá do Mega, eu acho que os caras seriam bons convidados, então já sabe aí, ó, collab dentro do projeto, né, bizarro.
Não, com certeza, cara, de verdade, só chamar.
Vambora que vai ser maneiro.
E se quiser trazer também algum dos integrantes do seu outro podcast pro Guilda também, pra gente fazer um episódio especial.
Chamar o Vinícius pra falar de anime.
É, o Vinícius é bem gamer, mano. O Vinícius traz uma fã de Kojima aí.
Pô, quando tiver uma visual novel de Monogatari, você chama ele.
Beijo, Vinícius, é nóis, tamo junto.
Mas é... Agradecer muito vocês pelo... Mais um episódio aqui da Guilda. Obrigado muito, Sabaki, e também pela presença do Nascente. E por, cara, não é o último episódio, mas já agradecer por embarcar nesse projeto aí, que foi meio decidido no vamos fazer, vamos, e começamos a gravar. E creio que em menos de 5 meses, a gente... 5 meses? Menos de 5, 6 meses a gente tem episódios que seriam quase que a gente publicando uma vez por mês. O que eu acho um saldo muito positivo.
Não, a gente mas tá gravando bastante, tá... A gente tá gravando bastante, tá bem legal mesmo. Eu acho uma ideia maneira, pelo que eu sempre... Pela aquela piada, né, de que desde que eu entrei no Mega eu sempre escutei falar do podcast, mas nunca acontecia. Aí agora tá rolando, mas tá rolando meio que reformulado, né, tá uma parada diferente. Tipo, é tipo um quadro dentro do site, sabe, é como se fosse uma coluna dentro do site, eu acho bem maneiro esse tipo de coisa. E, mano, vambora pra mais aí, eu me amarro gravar com vocês são pica. E é isso, mano. Vambora pra 2025. Aliás, vambora pra 2025 nada, né? Tem mais um episódio
ainda. Tem mais um episódio ainda. Então.
Deixamos pro final do próximo.
Os agradecimentos ficam no final do último episódio de 2025. E passa a palavra pra vocês. Nascente, quer deixar algum comunicado aí pra galera que, tá, que está nos escutando. Escutando não, né? Que está nos escutando. Meu Deus do céu.
Escutando aí a nossa audiência qualificada, né? Que está escutando aí o grande Guilda do Debate. Cara, só agradecer o pessoal aí por estar acompanhando aí o Guilda, né? Maneiro demais. Top. E, mano, sigam aí acompanhando, porque creio eu, assim, que a gente vai ir cada vez melhorando mais o projeto e quem ganha com isso meio que é vocês, né? E a gente também, porque a gente, sinceramente, pelo menos pela minha parte, a não ser que o Renan e o Sabá que achem insuportável gravar o negócio, aí eu me divirto bastante. Então, pra mim também tá ganhando alguma coisa. Então é isso, mano. Fiquem com Deus.
Sabá, é muita satisfação estar aqui com vocês, pelo menos uma vez por mês gravando alguma coisa, né? Cara, a gente não tem plano nenhum pra acabar, pra parar com isso, então vai ser segunda temporada, o quanto a gente.
Muito pelo contrário, eu tenho plano pra continuar. Muito pelo contrário.
E toda a liberdade que a gente tem de trazer o que a gente meio que a gente quiser aqui, né, também é muito legal pra gente. Pô, muita satisfação, de verdade.
É isso.
Mas bom, gente, é isso aí. Vamos ficando por aqui nesse episódio. Até o nosso último episódio de 2024, que vai sair, pelos meus cálculos, no dia 30 de dezembro. Ele bem na viradinha do ano já.
Já na cara do gol.
Já na cara do gol e preparando para uma nova temporada, para as novas gravações. Então, nos sigam em nossas redes sociais, no site do Mega, no nosso canal do YouTube, aqui no Spotify também. Use a janelinha que fica aqui embaixo de comentários. A opinião de vocês é sempre muito bem-vinda. Muito obrigado e até a próxima.
Valeu, galera. Beijo.
Valeu, galera. Tchau.